10 horas e 34 minutos. Bom dia para você. Hoje é segunda, 10 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Filho é morto a facadas pelo pai em Nova Esperança. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Um homem de 54 anos foi preso em Nova Esperança, suspeito de matar o filho, de 29 anos. Foi na noite de sábado. O caso aconteceu por volta das 9 horas da noite, na região central da cidade. Segundo a polícia, os dois tiveram uma discussão. Durante a briga, os dois entraram em uma luta corporal e o pai desferiu várias facadas na vítima, que morreu no local. O corpo dele foi levado ao IML e o pai foi preso e encaminhado à delegacia de Nova Esperança. E mudando de assunto, Luciano, o julgamento do caso Sevilha entra no sexto dia. O júri foi retomado hoje pela manhã na sede da Justiça do Trabalho. A primeira testemunha continua sendo ouvida no júri. A oitiva do delegado de Polícia Federal, Ronaldo Carreira, já dura 3 dias. Desde o terceiro dia de julgamento, ele presta depoimento. Carreira foi o delegado responsável pela investigação do assassinato do auditor fiscal da Receita Federal, José Antônio Sevilha, em 2005. A CBN continua acompanhando esse julgamento, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Uma mulher de 54 anos, que ficou em estado grave ao ser esfaqueada neste fim de semana, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A vítima Marlice Burski teria ido buscar uma pizza na tarde de sábado e estava caminhando sobre a calçada, quando foi abordada e atingida na barriga por golpes de faca, desferidos por uma mulher em situação de rua. Marli, ferida, precisou ser encaminhada pelos socorristas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Uma testemunha afirmou que não houve motivos para a agressão, mas a suspeita estava descontrolada emocionalmente. A agressora afirmava que Marli teria matado seu filho. Ela foi presa logo após o crime, sendo ouvida e liberada com assinatura de termo circunstanciado, já que a vítima ainda estava com vida. Ainda no sábado, Marli morreu no hospital. Após a emissão de um pedido de prisão preventiva pela justiça neste domingo, a polícia tornou a prender a autora do crime. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. Uma criança morreu atropelada e o motorista fugiu na BR-376. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na noite de sábado, no quilômetro 385 da rodovia BR-376, no município de Imbaú, a 106 quilômetros aqui de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão envolvido no acidente não parou para prestar socorro e fugiu do local. A vítima estava sozinha no momento do acidente e tentava atravessar a rodovia em uma bicicleta. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Telêmaco Borba, aqui na região dos Campos Gerais. E outro grave acidente aqui na região aconteceu na PR-151, entre Piraí do Sul e Jaguariaíva, na noite de ontem. A colisão frontal envolveu um caminhão de Otacílio Costa, Santa Catarina, e um carro de Arapoti. O motorista do carro, de 29 anos, e o passageiro, que não teve identidade, aliás, a identidade também, a idade, né, divulgada, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o motorista do caminhão, de 25 anos, não teve ferimentos. Os corpos das vítimas foram levados para o IML aqui de Ponta Grossa. As causas do acidente não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E um piloto londrinense foi encontrado com vida após 12 dias desaparecidos em uma floresta no estado de Roraima. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Após 12 dias de procura, foi localizado o piloto londrinense, o Otávio Munhoz, que estava desaparecido desde o dia 27 de setembro, quando a aeronave que pilotava caiu em mata fechada no estado de Roraima. O avião foi encontrado no dia seguinte à queda, próximo a um rio. Nos arredores do local, Pegadas teriam sido identificadas, no entanto, ele só foi encontrado nesse domingo. A família viajou até Roraima para acompanhar as buscas e se diz aliviada com a notícia de que o piloto havia sido localizado e com vida. Segundo informações, Munhoz, que mora aqui em Londrina e voa com frequência para outros estados para trabalho de transporte aéreo, foi encaminhado para um hospital em Boa Vista, na capital, para ser atendido. Pelas redes sociais, a irmã dele diz que comemora o resgate do piloto e informa que ele está bem e agora se recuperando dessa situação. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Eram quase 2 horas da tarde de sábado, quando um ônibus de turismo que fazia o trajeto entre Curitiba e a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, entrou na área de escape da BR-376. O espaço, que foi construído em 2019, é um dispositivo de segurança instalado na região do quilômetro 667 da rodovia. De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, cerca de 50 pessoas estavam dentro do ônibus quando um problema nos freios quase causou um acidente. No entanto, o motorista, que já conhecia a região, usou a área para frenagem de emergência. Ninguém ficou ferido. Os passageiros foram levados até um posto de serviço da empresa, onde aguardavam um novo ônibus para seguir viagem, e assim o fizeram. José Júnior, gerente de operações da Arteris Litoral Sul, faz um balanço da utilização das 2 áreas que existem no trecho, nos quilômetros 667 e 671 da 376, localizados ali os 2 pontos na cidade de Guaratuba.
Hoje nós temos uma utilização muito grande dos 2 dispositivos, a gente está falando em mais de 700 vidas salvas aí em todo esse período, né? Desde 2011, com a inauguração da primeira área de escape, depois em final de 2019, com a inauguração da segunda área de escape, e colhendo aí resultados aí que são fantásticos para a segurança viária, né? Então, ele é um dispositivo que nós enquadramos naquele conceito da rodovia que perdoa, né? Ou seja, o usuário ele tem um problema no seu sistema de freios, ele tem um problema na sua condução, porém nós temos um dispositivo que ele casa perfeitamente com esse conceito, que a rodovia realmente ela perdoa, ela dá uma segunda chance.
De acordo com a Arteris Litoral Sul, a área de escape utilizada no sábado já salvou 289 vidas entre motoristas e passageiros. Já a que fica no quilômetro 671, no trecho da Curva da Santa, impediu que 432 pessoas sofressem acidentes, o que, de acordo com a empresa, como você ouviu aí, totaliza 721 vidas salvas. O EMEPAR de Irati está pedindo que a população volte a doar sangue com regularidade para também salvar vidas. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os estoques ainda não são considerados baixos, mas estão, digamos, num limite. E a unidade de coleta e transfusão de sangue de Irati está necessitando de doadores. A quantidade de doação diminuiu bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, o que vem causando uma preocupação dos profissionais de saúde do município. Segundo o EMEPAR, existe um objetivo de manter o estoque porque existe uma meta diária a ser cumprida. Não é uma situação de emergência, porém são poucos doadores agendados e a necessidade maior é de doadores do grupo O, seja positivo ou negativo. De acordo com a médica responsável pelo EMEPAR, a Larissa Mazepa, existe um aumento do número de doações em um levantamento, comparando os dados de 2019 a 2022. Segundo ela, atualmente são utilizadas entre 200 e 210 bolsas por mês na cidade de Irati. Conforme a médica, o número de doações tinha sido superior à demanda e, com isso, o excedente foi encaminhado para Curitiba e redirecionado para as regiões de Ponta Grossa, Guarapuava e União da Vitória. A boa notícia é que o levantamento do EMEPAR também mostra que o quarto trimestre do ano costuma ser o período com mais doações. Foram coletadas 843 bolsas em 2019. Nos anos seguintes, o número subiu para 924 em 2020 e 994 em 2021. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. Com elas, nós encerramos o primeiro CBN Paraná da semana, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima semana.